Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. A revisão do Código de Trabalho tem vindo a ganhar espaço no diálogo político e vai a debate no Parlamento já na próxima semana. A iniciativa é do Partido Comunista Português, que impôs o debate com a apresentação de algumas propostas concretas. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. É importante mudar o Código Laboral e repor os direitos cortados no tempo da Troika? Concorda com a proposta do PCP para voltarmos a ter 25 dias de férias, os atuais 22 dias úteis, e mais 3 se o trabalhador não tiver faltas injustificadas? E quanto à proposta de redução do horário de trabalho, as empresas privadas têm condições para aplicar um horário de 35 horas? Que é uma medida que vai agravar o custo da hora de trabalho dos funcionários? Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber se concorda com a proposta de eliminar o período experimental de 180 dias para quem começa a trabalhar numa empresa. Queremos ouvir a sua opinião e para isso pode inscrever-se para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Se não quiser participar de viva voz, mas mesmo assim quiser contribuir para este debate, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Foi isso que fez o ouvinte Rui Conceição, que escreve: o PCP e o braço armado CGTP só falam em precariedade e direitos dos trabalhadores. Então o foco não deveria ser a produtividade? Como é que podem reivindicar os primeiros sem pensar no essencial? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião e, neste dia em que termina o período de consulta pública do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, queremos também saber que avaliação faz, a que áreas é necessário dar prioridade, é urgente reforçar o combate à prioridade, deve ser um tema na primeira lista de prioridades, é urgente reconhecer os vínculos laborais de quem trabalha em plataformas digitais, como a Uber. É necessário criar regras claras para o teletrabalho que evitem os abusos? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum. É o 808-202-173. 808-202-173. Queremos também saber que a avaliação global faz. Temos empresas a aproveitar-se desta pandemia da Covid-19 para fazer chantagem sobre os trabalhadores e aplicar cortes no salário e nos direitos, como acusa o Partido Comunista Português? Queremos ouvir a sua opinião e iniciamos este debate com o contributo da deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Bom dia, Sra. Deputada, bem-vinda ao Fórum TSF. Ontem, o estagiário do PCP disse que é tempo de levar a luta e confrontar o PS. Porquê é que o PCP sente esta necessidade, Sra. Deputada?
Muito bom dia. Antes de mais, cumprimentar a Manuela Cássio, cumprimentar também os ouvintes da TSF. E esta necessidade resulta dos exemplos concretos e das situações concretas que nos têm chegado da vida dos trabalhadores e de um conjunto de atropelos laborais que efetivamente se têm verificado. Mas resulta também da necessidade de definirmos efetivamente de que forma é que o nosso país quer tratar os seus trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza do nosso país. E para o PCP o caminho, é claro, é um caminho que tem que significar um reforço dos direitos laborais dos trabalhadores, uma elevação das suas condições de vida, desde logo revogar um conjunto de normas gravosas da legislação laboral e também repor um conjunto de direitos que foram cortados, nomeadamente em alterações feitas ao Código do Trabalho pelo governo do PSD e do CDS. E, além deste caminho que também tem que ser feito, naturalmente a questão da própria valorização salarial dos trabalhadores. Estas são questões absolutamente centrais para o PCP, que temos colocado em diferentes momentos e que este último ano e meio que temos vivido confirma a necessidade de efetivamente se alterar a legislação laboral no sentido de garantir que a legislação laboral protege efetivamente a parte mais fraca, que é a parte do trabalhador. Aliás, o direito do trabalho existe exatamente para proteger a parte mais fraca, porque nas relações de trabalho as partes não são iguais, o trabalhador está nitidamente numa situação mais desfavorável. E a legislação laboral tem efetivamente que garantir esse cumprimento de proteção também e de garantir direitos aos trabalhadores.
Em termos de propostas concretas, gostava que nos explicasse aos nossos ouvintes as duas ou três propostas principais do PCP.
Exatamente. O PCP agendou para o próximo dia 30 um conjunto de projetos de lei para reforçar os direitos dos trabalhadores. Desde logo, a redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores. Ele foi reposto imposto este horário de trabalho para os trabalhadores da administração pública, que aliás nunca deveria ter sido alterado, e importa efetivamente garantir esse alargamento a todos os trabalhadores do setor privado e a todos os trabalhadores da administração pública, porque há trabalhadores da administração pública que não têm estas 35 horas. Também no sentido de se garantir tempo para viver, tempo para as famílias, tempo para os trabalhadores também acompanharem os seus filhos e horários de trabalho mais dignos. Aliás, o desenvolvimento técnico e científico que tem acontecido tem sim que significar melhores condições de trabalho para os trabalhadores, melhores condições de vida para os trabalhadores, e a redução do horário de trabalho é naturalmente, até no seguimento deste mesmo desenvolvimento técnico e científico, que permite que se produza mais, muito mais, no mesmo espaço de tempo e até num mais curto espaço de tempo. Este desenvolvimento tem que ser colocado ao serviço dos trabalhadores e a redução do horário de trabalho é absolutamente fundamental também para garantir, como disse, mais tempo para viver, para que os trabalhadores possam ter também vida familiar, mas vida social, vida cultural, vida desportiva. A questão de horários dignos e de tempo para viver nas várias dimensões das nossas vidas, além da dimensão do trabalho, é também muito importante. Além deste projeto, nós agendamos também um projeto de lei que, no fundo, repõe o direito aos 25 dias de férias para os trabalhadores, também muito ligado a esta questão da articulação da vida pessoal familiar com a vida laboral, sendo que no projeto de lei do PCP não existe nenhum critério, ou seja, para a atribuição destes 25 dias de férias. O que defendemos é que o tempo mínimo de férias para todos os trabalhadores deve ser de 25 dias, retirando aqui, no fundo, aquilo que já esteve na legislação laboral também, faz depender estes dias de férias da assiduidade dos trabalhadores.
Então, deixe-me esclarecer essa questão, porque eu dei uma informação com incorreção. A proposta do PCP não associa esses 25 dias aos 22 e o mais 3 de bónus, chamemos-lhe assim, se não houver faltas justificadas. É 25 dias úteis, ponto final.
Exatamente, exatamente. A questão dos 22 dias mais os 3 de acordo com a acessibilidade era o que estava consagrado no Código do Trabalho e que na revisão do PSD e do CDS foi até inclusive também isso eliminado. O PCP o que propõe são os 25 dias de férias como tempo mínimo para todos os trabalhadores, sem nenhum critério restritivo, digamos assim. E agendamos também para este mesmo dia mais duas iniciativas legislativas, uma sobre as questões da precariedade, nomeadamente uma que elimina os contratos de muito curta duração, que põe fim a este alargamento do período experimental para 180 dias e que reforça mecanismos para que se possam converter efetivamente os vínculos precários em vínculos efetivos, naqueles que são todas as necessidades permanentes das empresas, que muitas vezes são asseguradas por trabalhadores com vínculos precários e que têm sim que ser um vínculo efetivo ligado a essa mesma empresa. E agendamos também uma iniciativa legislativa sobre as matérias do despedimento, tanto do despedimento coletivo, do despedimento por extinção de posto de trabalho e também do despedimento por inadaptação, revogando este mesmo mecanismo de despedimento e assim também reforçando os direitos dos trabalhadores, repondo direitos indemnizatórios em situações de despedimento e também restringindo, no fundo, os mecanismos que existem atualmente para a promoção dos despedimentos no nosso país. Nós temos tido uma realidade com um alargado conjunto de despedimentos, tanto despedimentos coletivos como também despedimentos por extinção de posto de trabalho, uma realidade que se pode vir a agravar no futuro, e estas iniciativas do PCP, além da elevação também das condições de vida dos trabalhadores e da garantia de horários dignos e de mais tempo para viver noutras dimensões da vida, além da vida laboral, garante também a reposição de direitos e garante também que em situação de maior fragilidade social, quando um trabalhador é confrontado com uma situação de despedimento, não fica completamente desprotegido, não sai numa situação de fragilidade, repondo direitos indemnizatórios e também não permitindo que seja tão fácil despedir em Portugal como é neste momento e tão barato despedir em Portugal como também é atualmente.
Sra. Deputada, como é que o PCP reage à crítica de que esta proposta de aplicar um horário de trabalho 35 horas semanais poderia causar graves dificuldades a alguns setores da nossa economia? Estamos a atravessar uma situação de crise muito provocada pela pandemia. Esta medida objetivamente agrava o custo da hora de trabalho dos funcionários. É este o momento de aplicar uma medida destas? Não contribuirá para agravar ainda mais a situação de muitas das nossas empresas?
Há há um conjunto de custos que as nossas empresas, e nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, estão confrontadas, que esses efetivamente causam grandes prejuízos também às micro, pequenas e grandes empresas. Estamos a falar, por exemplo, dos custos com créditos bancários, dos custos muitas vezes, olha, com os combustíveis, com o mercado liberalizado do preço dos combustíveis e o aumento do preço dos combustíveis que nós temos assistido, que isso causa um acréscimo de custos para as micro, pequenas e médias empresas. Por exemplo, com as portagens, nomeadamente com pórticos nas executas, que a princípio, aliás, até tem defendido a eliminação dos pórticos nas executas, e isso causa custos para as famílias, também causa custos para as micro, pequenas e médias empresas. Os custos que as micro, pequenas e médias empresas têm, por exemplo, com a eletricidade, com a água, ou seja, um conjunto de custos que as micro, pequenas e médias empresas têm, que suplantam significativamente os custos que se têm, ou aquela que é o salário, os salários que são pagos aos trabalhadores. A questão das 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores é uma questão de progresso para o nosso país, de desenvolvimento para o nosso país, também de justiça para os trabalhadores. Há mais de 100 anos que se lutava pelas jornadas das 8 horas diárias, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho. 100 anos depois é da mais inteira justiça que se faça também uma luta por 7 horas diárias de trabalho, por 35 horas semanais de trabalho, que aliás, além de significar que este tem sido o desenvolvimento científico e o desenvolvimento técnico que tanto tem evoluído ao longo dos últimos anos e também ao longo destas últimas décadas, que este desenvolvimento seja colocado efetivamente ao serviço da melhoria das condições de vida dos trabalhadores, além naturalmente da criação de mais emprego, com esta questão também da redução do horário de trabalho. Por isso, quando se fala da elevação das condições de vida dos trabalhadores, da melhoria dos seus salários, mas também da melhoria dos seus horários de trabalho, de melhores condições para que possam ter vida pessoal e familiar e para que possam ter vida social, cultural e desportiva, nós achamos que é sempre tempo de discutir essas propostas.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, por explicar aos nossos ouvintes as propostas do Partido Comunista Português. Estas propostas vão ao debate no Parlamento no próximo dia 30 e servem aqui de ponto de partida ao debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Os ouvintes podem participar, escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. É para lá que espreito agora. O nosso ouvinte Alexandre Meireles participa no debate com esta opinião. É típico da extrema-esquerda ignorar a realidade. Num dos países menos produtivos da Europa, numa das economias mais frágeis da Europa, vem o PCP, novamente, abordar esta ideia peregrina de baixar de 40 para 35 horas o horário de trabalho semanal no privado. Inacreditável. Quanto menos fazemos, menos queremos fazer, escreve Alexandre Meireles, que acrescenta: o público é que deveria aumentar para 40 horas, nunca deveria ter regressado às 35. Basta de regalias irracionais e injustas do público face ao privado que o alimenta, escreve Alexandre Meireles. Os ouvintes podem participar no debate online ou participar de viva voz. Para isso, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Devemos mudar o Código Laboral, repondo alguns dos direitos que foram cortados nos tempos da Troika? Concorda com a proposta do Partido Comunista Português para voltarmos a ter 25 dias úteis de férias? E as empresas privadas têm condições para aplicar a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone que lhe permite participar, 808-202-173. O primeiro ouvinte a ajudar-nos aqui neste debate é consultor e liga-nos de Lisboa. Que opinião tem, Pedro Lencastre? Bom dia.
Ora, bom dia a todos. Mais uma vez, o Partido Comunista quer nos surpreender com algo irrealista. De facto, sim, devemos mudar a lei laboral, mas para uma lei mais liberal e não mais restritiva. Quer dizer, vem aí a maior crise de sempre. Estamos a passá-la. É preciso trabalhar mais. E o que é que o PCP propõe? Trabalhar menos, mais direitos. De onde é que vem o dinheiro? E o PCP, ou todos os ouvintes que nos deem exemplos de Estados comunistas ou socialistas que, de facto, funcionem. Aquilo que nós devemos dar é mais liberalidade na lei do trabalho. Ser mais fácil despedir, ser mais fácil contratar. Porque é difícil contratar em Portugal, depois é mais difícil despedir. Mas hoje em dia, graças ao liberalismo, as pessoas mudam mais vezes de emprego e, portanto, o despedimento não tem tanto custo para a empresa e tem menos para o trabalhador. É o trabalhador que manda hoje em dia, é ele muitas vezes que escolhe para onde quer ir trabalhar. Vou fazer aqui uma pergunta, que é, sabem quantas pessoas existem em Portugal a trabalhar para empresas americanas? Essas pessoas podem ser despedidas a qualquer momento. Elas têm medo? Não têm medo nenhum, porque ganham muito dinheiro. Isso é o risco de uma pessoa trabalhar no mercado liberalizado. Portanto, mais uma vez eu peço ao PCP e ao socialismo que se deixem de brincadeiras, mas que iniciem uma liberalização do mercado de trabalho, tal como foi iniciado no governo do Passos Coelho. O que é preciso é mais liberdade de escolha e mais liberdade nos deveres e nos direitos dos trabalhadores. Mas não lutar só pelos direitos, é lutar pelos deveres também. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro Lencastre. E que opinião tem o Joaquim Mendes? É bancário e escuta-nos no Barreiro. Bom dia. Bom dia, Joaquim Mendes. Na ligação parece
bom,
ter...
Bom dia.
Ah, estamos a ouvi-lo. Bom dia.
Muito bom dia. Ora bem, naturalmente eu neste momento já me encontro reformado. De qualquer das formas, gostaria de dar a minha opinião, enfim, passado estes anos todos que estive no ativo. E, portanto, acho que é chegada a altura, não só em Portugal, mas na Europa, de pensar efetivamente na existência de uma relação laboral saudável e naturalmente com deveres e direitos. Porque o que está acontecendo neste momento na Europa é inaceitável. Não existe regulamentação praticamente. Naturalmente que se assiste diariamente ao encerramento de empresas que não são viáveis por exigências absurdas. Porém, tem de haver efetivamente regulamentação adicional para salvaguardar quer o interesse dos empresários e não daqueles que investem para curto prazo, e os trabalhadores, como é óbvio. Esta é a minha opinião e eu acho que é a altura da Europa, digamos, fazer essa viragem e não só em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Joaquim Mendes. Próximo ouvinte a participar neste debate é funcionário público e dirigente sindical da Federação de Sindicatos da Administração Pública. Bom dia, José Abrão. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Muito obrigado. Sempre um prazer. Bom, a minha opinião passa claramente por considerar que há necessidade de adequar o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas àquilo que é a realidade dos novos tempos e que vivemos hoje em situação de pandemia, porque considero que é fundamental ter em consideração que é preciso repor algumas das medidas que nos foram impostas pela Troika, quer seja no que respeita à avaliação de desempenho à administração pública, quer seja no que respeita à organização e gestão do tempo de trabalho, e a questão da redução do horário de trabalho. É preciso termos presente que quando se fala em redução do tempo de trabalho, temos de ter consideração que isso não tem nada a ver com a produtividade. A produtividade é qualquer coisa que assenta num conjunto de outros pressupostos e que é preciso ter em consideração, de modo a que não é porque se trabalha mais ou mais tempo que verdadeiramente se aumenta a produtividade. E é por isso que esta adequação, esta nova legislação, tem que naturalmente regular o trabalho nas plataformas, que tem que ser cada vez mais considerado como um trabalho assalariado, de modo a garantir proteção social aos trabalhadores. É preciso clarificar e regular muito bem a questão do teletrabalho, que terá que continuar a ser voluntário, garantindo o direito a desligar, e tem que ser inevitavelmente reversível, porque não se pode empurrar as pessoas de uma vez por todas para casa, sem qualquer ligação às empresas ou aos postos de trabalho. E, por isso, considero que, hoje, cada vez que se altera o Código de Trabalho, certamente os direitos dos trabalhadores não ficam melhores. E é por isso que é preciso combater a individualização das relações de trabalho. Melhorar significativamente, e no Código de Trabalho, o direito à negociação coletiva por parte das organizações sindicais, um instrumento que conduz inevitavelmente à melhoria das condições de vida de trabalho, seja no tempo de trabalho, seja para a compatibilização da vida pessoal com a vida familiar, seja por forma a garantir direitos iguais entre homens e mulheres, nomeadamente no que respeito à questão salarial. E a negociação coletiva é um fator determinante para que estas condições possam vir claramente a melhorar. E é por isso que considero que hoje, nos tempos que correm, a questão do despedimento, a questão do combate à precariedade, que é uma chaga social que tem que ter solução, não pode continuar um pouco ao arbítrio daquilo que é a atitude permanente ou da economia ou dos empregadores, porque estamos perante uma situação em que os trabalhadores são a parte mais fraca e, portanto, ajustar o Código de Trabalho à nova realidade, nem que seja em mínimos, clarificando estas matérias, reforçando todas as condições de intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho e, nomeadamente, da Inspeção Geral de Finanças, que fiscaliza a administração pública, criando aqui um ambiente de compatibilização da vida de todos, sem que tenhamos de estar permanentemente dependentes daquilo que é uma realidade que nos deve afligir a todos. Estamos todos cada vez mais pobres e esta pobreza e esta realidade que temos hoje assenta muito na legislação que temos e na incapacidade que se vem demonstrando em aplicar, por um lado, o que já temos, mas, por outro lado, melhorar aquilo que tem a ver com as relações de trabalho. Portanto, negociação coletiva é fundamental para que as condições de vida e trabalho dos trabalhadores portugueses possam melhorar. E no respeito por aquilo que são as necessidades de enquadrar a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas e o Código de Trabalho no que diz respeito àquilo que é a justiça. A justiça lenta, é preciso que ela funcione com outra celeridade e que responda verdadeiramente aos problemas dos trabalhadores, de modo a evitar que estejam 4, 5, 6 anos, muitas vezes, à espera de uma decisão do tribunal, e quando essas decisões acontecem, os trabalhadores já têm ou a sua vida resolvida, ou em muitos casos já não estão.
Obrigado, José Abrão, pela sua participação aqui no Fórum TSF. E que opinião tem o empresário Mário Amaral, que nos escuta na Maia? Bom dia.
Sim, muito bom dia ao Fórum. Olha, assim, eu ouço muitas opiniões de alguns comentadores e pessoas como eu que ligam para isto, assim. Ou seja, toda a gente sabe que em Portugal um trabalhador, infelizmente, não ganha o suficiente para levar uma vida digna. Ou seja, os empresários e os patrões e isto já tiveram tempo suficiente para, ou seja, dignificar o trabalho das pessoas. Só que não fazem. Já sabe porquê. Cada um puxa assim. Ou seja, eu, por acaso, já tive nos dois lados. Já fui trabalhador por conta da outra e já fui empresário. Agora, assim, mas isto era fácil de resolver. Uma coisa simples. Porquê que não adotam uma solução simples? Ou seja, os deputados do Parlamento Europeu deviam ter as condições de trabalho e o salário do salário mínimo, ou seja, mas de toda a Europa, que é para eles terem a noção do que é viver com um salário mínimo. Essa é a sugestão que eu deixo agora. Muito bom dia.
Bom dia, Mário Amaral. Vou espreitar agora aqui o debate online. Sérgio Gonçalves escreve que o alargamento da semana de trabalho das 35 horas ao setor privado é mais do que justa e acrescenta: é preciso lembrar que neste momento vivemos num país em que há portugueses de primeira que trabalham 35 horas e portugueses de segunda que trabalham 40 horas. Acho que quem trabalha por turnos deveria trabalhar 30 horas semanais, sobretudo quem trabalha no setor da saúde. Temos de cuidar de quem cuida de nós, escreve Sérgio Gonçalves. E que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Chegou ou não a hora de revermos o Código de Trabalho? É importante repor alguns dos direitos, ou repor todos os direitos, que foram cortados nos tempos da Troika? Concorda com a proposta do Partido Comunista Português para voltarmos a ter 25 dias de férias? E faz sentido reduzirmos o horário de trabalho para as 35 horas semanais? As empresas do setor privado têm, nesta altura, condições para aplicar esta medida das 35 horas semanais? Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E numa altura em que esta questão da revisão do Código Laboral está a marcar o debate político, hoje, precisamente hoje, termina o período de consulta pública do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho. Queremos ouvir a sua opinião. A que áreas é essencial dar prioridade? É urgente colocar o combate à prioridade no topo das preocupações? É necessário reconhecer vínculos laborais de quem trabalha nas plataformas digitais? evitando aquilo que já se chama como a uberização do mercado de trabalho? É necessário criar regras claras, como vimos ainda há pouco, regras claras para evitar abusos no teletrabalho? A que áreas é urgente dar prioridade para defender os direitos dos trabalhadores? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, João Matos, é bancário, já reformado, liga-nos da Portela. Qual é a sua opinião?
Olha, eu acho que este projeto do PCP tem inteira validade. De facto, quando o modelo liberal, digamos, enfrenta cada vez mais dificuldades, já sem nada para oferecer aos trabalhadores e ao povo, oferecendo apenas a precariedade, a exclusão social, portanto, criando um exército de reserva de, no trabalho e na vida, portanto, sabemos que há 2 milhões de portugueses, portanto, que estão excluídos. E é preciso pôr essa gente, criar o, como o documento constitucional, digamos, estabelece, o pleno emprego. Ora, o pleno emprego permite, com as tecnologias de hoje, tornar a produtividade, digamos, muito maior, incomensuravelmente maior, e, portanto, evitar, digamos, a precariedade. Portanto, e as novas escravidões. Portanto, este é um projeto que de recupera até uma situação anterior, não é? Das 35 horas, e é possível com a política alternativa, e a política alternativa que o PCP tem para o país, com uma política patriótica e de esquerda, digamos que o mundo do trabalho, digamos, veja contemplado todas as suas aspirações. Já Tomás More, no século XVI, esse grande homem, ex-chanceler de Henrique VIII, defendia a possibilidade de termos trabalho 6 horas por dia. Há pouco Diana Ferreira, deputada do PCP, falava de há 100 anos, mas eu recuo, digamos, 500 anos, ou 400 e tal, para dizer que Tomás More já defendia, esse grande publicista, esse grande humanista, defendia as 6 horas de trabalho como uma possibilidade. Portanto, o capitalismo está incapaz, está obsoleto para oferecer mais e melhor aos trabalhadores.
Obrigado, João Matos.
O que quer é uma regressão social e civilizacional.
Obrigado, João Matos, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista, Nuno Sá. Bom dia, senhor deputado. Que avaliação faz o Partido Socialista? É tempo de revermos o Código Laboral?
Bom, antes de mais quero cumprimentar todos os ouvintes do Fórum TSF e agradecer a oportunidade ao Fórum TSF. A revisão da legislação laboral é muito importante e o Partido Socialista está, como sempre esteve, disponível e aberto para fazer esta discussão, que é para fazer com diálogo e sem precipitações. E, portanto, todas as propostas, todas as iniciativas que visam a melhoria das condições de trabalho em Portugal, o Partido Socialista está aberto, está totalmente disponível para as apreciar e fazer esse debate. Eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer que, ao longo dos últimos 6 anos, o Partido Socialista aprovou um conjunto de medidas e de alterações ao próprio Código de Trabalho que teve como prioridade o combate à precariedade laboral e valorizar o trabalho, a qualidade do trabalho, dar mais rendimentos aos trabalhadores portugueses e, sobretudo, o combate que se fez ao longo dos últimos 6 anos ao combate à precariedade. Também, em tempos que vivemos difíceis da pandemia, todos percebemos, dignamente no caso de Odmira, que revelou a importância desse mesmo combate à precariedade, designadamente o problema das empresas de trabalho temporário. Para além do combate à precariedade, o Partido Socialista apresentou, teve a iniciativa de propostas para o regime do teletrabalho em Portugal, que é hoje uma realidade da maior importância e com toda a atualidade. Está criado um grupo de trabalho na Assembleia da República, grupo esse que eu próprio coordeno pelo Partido Socialista e que está a desenvolver o seu trabalho no sentido de regular e melhorar o regime do teletrabalho. E, portanto, o Partido Socialista está aberto está a discutir estas matérias com toda a serenidade, visando e prosseguindo a agenda do trabalho digno em Portugal.
E como é que o Partido Socialista avalia estas propostas concretas do Partido Ministro Português, que vão ser debatidas na próxima semana, dia 30, no Parlamento, esta proposta concreta de, ou estas propostas de voltarmos a ter 25 dias úteis de férias, de aplicar a todo o setor privado e também no setor público, onde isso ainda não existe, o horário semanal de 35 horas. São medidas que vão no sentido certo? Podem contar com a luz verde do PS?
O Partido Socialista encara o debate do próximo dia 30 de junho como um debate muito importante. Mas estamos numa fase de conhecer as propostas, de as analisar, de ponderar e não ainda de tomar uma decisão final. Mas damos a maior importância ao debate e às propostas que estão a surgir. Eu devo também, queria também aqui salientar o seguinte. Houve a extensão do subsídio de desemprego, houve o alargamento nas situações de layoff para melhor proteger os trabalhadores e as suas famílias com o pagamento a 100% do salário, procedeu-se ao aumento do salário mínimo nacional, fizemos um reforço da autoridade para as condições de trabalho e a sua capacidade e poderia dar muitas outras medidas de combate à precariedade e de valorização do mundo do trabalho e de aumento dos rendimentos dos trabalhadores portugueses. Mas estes são exemplos de medidas que foram tomadas na governação do PS, pelo PS, e medidas essas de valorização do trabalho, da agenda de trabalho digna, que foram sempre feitas com o Partido Comunista Português, com o apoio do Partido Comunista Português.
E o Partido Comunista Português poderá agora contar com o apoio do PS quanto a estas propostas concretas? Já nos disse que ainda não há uma decisão tomada, mas estas propostas e estas propostas emblemáticas, 35 horas de semanais para todos, 20, se repor os 25 dias de férias e sem aquele condicionalismo que existia, que eram 22 dias e mais 3 para quem não tivesse faltas injustificadas. Estas medidas concretas enquadram-se na filosofia do Partido Socialista?
Estamos a analisar essas propostas e estou certo que aquilo que são os objetivos finais dessas propostas, que são a melhoria das condições de trabalho em Portugal, a agenda de trabalho digno, a valorização dos rendimentos de quem trabalha, é comum entre o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. E aquilo que aqui referi, que são factos, a extensão do subsídio de desemprego, aumento do salário mínimo, alargamento no layoff, foram tudo medidas tomadas com o PS e com o PCP. E, portanto, estou certo que olhamos para o mundo do trabalho com os mesmos objetivos em benefício dos portugueses e que vamos continuar a trabalhar juntos. As propostas são recentes, estão a ser conhecidas agora e estamos sem precipitações, mas com abertura numa fase de análise. Deixe-me também dizer que nós temos que ter em conta para essa análise aquilo que são outros espaços de reflexão, de discussão, de contributos que estão a acontecer. Hoje mesmo termina o prazo para a apreciação pública e surgirem contributos dos portugueses, do público, da sociedade, a propósito do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho em Portugal, que é um documento muito importante, estruturante. A discussão está a ser feita na concertação social com os parceiros sociais. E este Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho em Portugal e aquilo que ele representa e os contributos que surgirão dos parceiros sociais da sociedade portuguesa é muito importante. Estamos a falar de um prazo que termina, calha, precisamente hoje. Temos estudos da União Europeia, conhecidos, recentes, que apontam para a necessidade de conciliar a vida pessoal, familiar e o trabalho, combater a precariedade e até preconizando um modelo misto entre trabalho presencial e trabalho em regime de teletrabalho. Tudo isto tem que ver com as propostas que o próprio PCP apresenta, no sentido das horas de trabalho, da organização do trabalho, do local de trabalho. E, portanto, nós temos que ter em conta esta realidade, estas discussões que estão a acontecer para tomar uma decisão final e fazermos a discussão com serenidade, com abertura, com diálogo, como temos feito como estamos a fazer no grupo do teletrabalho, e, portanto, encaramos com espírito positivo, digamos assim, estas propostas que estão a surgir.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno de Sá, por nos ter explicado a posição do Partido Socialista sobre esta questão mais abrangente da necessidade de se rever o Código de Trabalho e também sobre estas propostas concretas avançadas pelo Partido Comunista Português e que vão a debate no Parlamento já no próximo dia 30. Peço desculpa ao Carlos Lopes e ao Agostinho Rodrigues, já não os vou conseguir escutar na primeira parte do Fórum TSF, mas vamos retomar o contacto convosco já a seguir ao noticiário das 11. Nestes menos 30 segundos que me restam para esta primeira parte do Fórum, aproveito para respeitar aqui o debate online. Francisco Martins escreve: existe uma grande diferença nos setores laborais. Trabalhadores de instituições de crianças e jovens, de idosos, etc., são constantemente vítimas de abuso de poder, horários alargados, fins de semana, feriados, são explorados a nível salarial e com cargas horárias extensas. Muitos só folgam um dia por semana. Deveria existir mais fiscalização nas instituições particulares de solidariedade social, menos horas e direito à reforma mais cedo. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11. Retomamos o debate neste Fórum TSF. Falamos da necessidade de rever o Código de Trabalho. Perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que esse é um tema prioritário. É necessário alterar as leis do trabalho. Ponto de partida para esta reflexão que hoje aqui fazemos, ou melhor, pontos de partida para esta reflexão. Por um lado, as propostas concretas do Partido Comunista Português, que vão a debate já na próxima semana no Parlamento. Propostas de revisão da lei laboral, que passam pela por voltarmos a ter 25 dias úteis de férias, por aplicar um horário de trabalho de 35 horas semanais a todas as empresas públicas e privadas. E queremos ouvir a sua opinião. Estas medidas vão no sentido certo? E o outro ponto de partida para este debate é o facto de hoje terminar o período de consulta pública para o Livro Verde sobre o futuro do trabalho. Perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes a que áreas consideram que é necessário dar prioridade. O combate à precariedade deve estar no topo das preocupações? É necessário reconhecer vínculos laborais de quem trabalha em plataformas digitais? É urgente criar regras claras que evitem os abusos no teletrabalho, garantido que os horários de trabalho são cumpridos, que os trabalhadores têm direito a desligar? Queremos ouvir a sua opinião. O nosso ouvinte Irene Reis participa no debate online com este contributo. Não é trabalhando mais horas que a produtividade aumenta, bem pelo contrário. Se algo ficou bem evidente durante esta pandemia, com a redução dos horários de trabalho, é que quanto mais o horário diminui, mais se trabalhou. Não existiam horas mortas, como acontece com os horários ditos normais. Quanto às leis de trabalho, elas existem, não estão a ser cumpridas, cada um faz o que quer, é a selva do trabalho, escreve Irene Reis. Neste Fórum TSF, vamos ouvir os nossos e as nossas ouvintes, vamos também escutar os partidos políticos, iremos escutar nesta segunda parte do Fórum TSF outros partidos, já escutámos a avaliação do PCP e do PS, aguardamos ainda a resposta do PSD ao convite para participar neste debate. O prometido é devido. Importa retomar o debate com a opinião dos ouvintes que não consegui escutar na primeira parte. Bom dia, Agostinho Rodrigues, é empregado hoteleiro, liga-nos do Oeiras. Que opinião tem?
Está, bom dia, Manuel Acácio. É a primeira vez que participo neste fórum e com todo o prazer que eu faço. Eu gostaria de dar o meu testemunho, começando por dizer que o senhor do Partido Socialista, que esteve a dar aí o seu testemunho, antes do noticiário, ele nunca iria responder nem sim nem não às propostas que agora foram feitas pelo Partido Comunista. O que acontece sempre nestes casos é o NIM. Em política é o NIM que se dá como resposta. E passando exatamente ao ramo onde eu trabalho, que é o ramo da hotelaria, em Portugal acontece que é um mundo completamente à parte. Portanto, em Portugal, o Partido Comunista, os grandes sindicatos defendem, essencialmente, em 99% dos casos, o Estado, os trabalhadores do Estado. O privado fica sempre em segundo plano. Em segundo, em terceiro e muitas vezes esquecido. Portanto, o privado está, neste momento, à mercê daquilo que o Estado vai fazendo com o patronato. Na hotelaria, especificamente, então ainda é um mundo mais à parte do que o próprio privado. É um mundo onde as leis sucedem-se, muitas vezes não sendo leis que passam para o público, mas são linhas pequeníssimas modificações feitas na legislação que vão prejudicar o trabalhador, mas que ninguém se apercebe no dia-a-dia. Ninguém. E no terreno, sabendo nós que a grande alavancagem da economia em Portugal é exatamente o turismo, é exatamente os donos disto tudo que antes eram a banca, agora é o turismo e grandes empresas ligadas ao turismo. Esses é que manipulam o Estado e fazem com que essa legislação vá saindo muito discretamente cá para fora. E não importa as 35 horas, não importa os 25 dias de férias, nada disso é importante. O importante neste momento é que na hotelaria, e pela razão, simples razão, de que estamos a passar um período difícil, tudo lhes é permitido, tudo. Desde a deslocação de trabalhadores, desde os salários que baixaram e muitas vezes baixaram à custa de pequenas ajudas que eram dadas além do ordenado e que foram retiradas e não foram repostas. E, portanto, tudo isso é feito e ninguém defende estes trabalhadores, ninguém. Não há associativismo nenhum em Portugal que neste momento esteja preparado para defender os trabalhadores da hotelaria. Eles fazem exatamente aquilo que todos fazem, é ter medo no dia-a-dia, porque a grande desculpa dessas grandes empresas é de que temos muita sorte em ter trabalho neste momento. Temos muita sorte, porque há muita gente no desemprego e há muita gente a passar mal. Este é o meu testemunho, peço desculpa pela minha voz embargada, mas isto mexe um bocadinho com o meu sistema nervoso. Muito obrigada e muito bom dia.
Não tenho que pedir desculpa, eu que agradeço o seu testemunho, Agostinho Rodrigues. Viajamos agora do Eiras até ao Porto, nesta viagem, pelo menos os nossos ouvintes, para escutar o consultor Carlos Lopes. Bom dia.
Muito bom dia, permita-me cumprimentá-lo assim, os ouvintes da TSF. A revisão laboral é importante, mas também é importante a fiscalização das leis e dos organismos que se dedicam a verificar se efetivamente toda a legislação é cumprida. Eu sou adepto de que efetivamente o número de horas seja reduzido em termos laborais, pode ser as 35 horas que o Partido Comunista está a propor, como até o alargamento das...
Nós não escutámos o alargamento porque houve aqui um problema na ligação telefónica.
Sim. Estava eu a dizer o alargamento das férias e também sou apologista de que seja aplicado a redução do horário de trabalho. Isto porquê? Porque daria a possibilidade, provavelmente, pela conjugação das duas coisas, aumentar o número de trabalhadores. Ou seja, com a situação de desemprego crescente que estamos a verificar no país, provavelmente a entidade empregadora, quer privada, quer pública, possa efetivamente, com essa redução do horário de trabalho e com aumentas férias, preencher com outros trabalhadores esses horários que ficam por estar disponíveis e, dessa forma, tentar diminuir, se calhar ligeiramente, mas diminui sempre, o número de desemprego. Atendendo às circunstâncias da pandemia e o teletrabalho, veio realmente ser uma realidade que vai perdurar no futuro. Nós já tivemos muitas discussões na TSF e vamos continuar a ter, de que é necessário, o próprio Governo assim o reconhece e todos os partidos políticos com assento da Assembleia da República, uma revisão na área do teletrabalho, favorável ao trabalhador e à empresa. Porque hoje em dia, e há décadas, que um empresário vê na força de trabalho o lucro que pretende obter com a manutenção e existência das empresas, tem que haver uma conjugação entre a força de trabalho e a direção de uma empresa, de um empresário. E, por conseguinte, é muito natural que durante um ano civil haja adaptações, porque realmente esta circunstância da pandemia vai obrigar as novas circunstâncias de vida e a essas adaptações que nós, trabalhadores e não trabalhadores, temos que forçosamente nos adaptarmos a uma nova realidade. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Bom dia, Carlos Lopes. E que opinião tem o nosso ouvinte Nelson Azevedo, que é motorista? Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuel. É o seguinte, eu acho que o Partido Comunista vive num país à parte e eu quero muito ir viver para esse país. Obviamente que eu estou de acordo que haja uma redução do horário de trabalho, que haja melhores condições de trabalho, mas para isso é preciso um bem. E esse bem é o dinheiro, que neste país é escasso, de uma forma crónica. Como é que se pode resolver esse problema? O Partido Comunista falou na liberalização de preços de combustíveis, mas não falou na carga de impostos sobre esses combustíveis. Não falou do asfixiamento que as famílias e as empresas têm a nível de impostos. Se querem que as famílias tenham dinheiro no bolso, se querem que as empresas progridam, têm que pôr a economia a funcionar, não estar constantemente a impor mais e mais restrições. É só isso, pôr dinheiro na mão das pessoas. Pondo dinheiro nas mãos das pessoas, a economia trabalha. A economia começando a trabalhar, cria-se emprego, cria-se riqueza. Não se pode andar eternamente. Só isso, simples. Muito obrigado a todos, muito bom dia.
Bom dia, Nelson Azevedo. Passo a palavra ao engenheiro químico Álvaro Monteiro, que nos escuta no Porto. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Começava por cumprimentar o Dr. Manuel Acácio e todos os ouvintes. Uma primeira introdução é que eu não sou especialista nestas áreas, a minha opinião vale o que vale e vou partilhar com os restantes ouvintes. Acho que as decisões devem ser baseadas em pareceres de especialistas, de pessoas que efetivamente estudam os assuntos e que dão a sua opinião a quem decide, quer seja o governo, quer seja nas empresas. Estamos aqui a falar do trabalho, e falou aí numa questão que foi o trabalho do futuro, e eu recuava precisamente para esse ponto, antes de responder à questão do Partido Comunista Português, que é a existência do próprio trabalho. Nós estamos num mundo em rápida transformação, em que o que é que observamos? Nós tínhamos antigamente portageiros nas portagens, está tudo a ser substituído, praticamente já não existe. Nós tínhamos centenas de funcionários nos bancos, praticamente estão todos a ser substituídos pelos sistemas de informação do home banking. Nós temos já alguns hipermercados que estão a acabar com as caixas, lojas, ou seja, nós estamos a verificar que uma série de áreas, especialmente no privado, não é? As pessoas estão a ser substituídas por máquinas na indústria, por robôs, por sistemas de informação, pela inteligência artificial. Já na Bolsa já existem muitos programas que, de alguma forma, vão orientando as pessoas para de alguma forma, os melhores negócios. Nós temos o negócio do Uber, que vai substituindo os táxis. Há aqui uma série de coisas que põem em causa a própria existência do trabalho no futuro. Ou seja, vamos correr o risco de vamos ter um setor privado que tem meia dúzia de postos de trabalho e depois uma máquina gigantesca na função pública, porque aí estas coisas tendem a não acontecer, estas transformações. Por isso, acho que há aqui uma reflexão de fundo que também tem de ser feita no sentido de nós percebermos o que é que queremos também. Porque fala-se muito em responsabilidade social das empresas. E a responsabilidade social que cada um tem enquanto consumidor na manutenção do posto de trabalho dos outros. Eu posso dizer, pessoalmente, não tenho via verde. Procuro sempre que vejo um portageiro, vou lá e pago diretamente. Evito nos supermercados ir a máquinas em que somos nós que, de alguma forma, fazemos o trabalho que fazia um funcionário. Nas bombas de gasolina, antigamente, tínhamos uma pessoa que nos metia o combustível. Agora somos nós que fazemos esse trabalho e ainda pagamos o mesmo por isso. Acho que há aqui uma série de transformações, de postos de trabalho que estão a desaparecer. E é claro que há sempre quem defenda que irão aparecer outros postos de trabalho, mas irão aparecer postos de trabalho para pessoas com baixas qualificações. Eu começo a ter dúvidas porque essas situações estão a ser substituídas por máquinas. E acho que isto todos os partidos políticos deviam refletir sobre o que queremos efetivamente em termos de futuro e destas situações. Quanto à questão da precariedade e quanto à questão que o Partido Comunista levanta, obviamente que todos queremos trabalhar menos, ganhar a mesma coisa ou mais, ter mais férias, por isso isso naturalmente é recebido por todos de bom agrado. Mas será que a economia suporta? Quando analisamos na questão do Estado, há uma certa independência do que as pessoas fazem e o salário no final do mês, porque ele está sempre de alguma forma garantido, o que já não acontece no setor privado, em que de alguma forma tem que haver faturação para que o patrão possa de alguma forma pagar aos seus funcionários. Dito isto, isto não significa que o PCP está proposto seja totalmente errado e que, por outro lado, nós só devemos olhar para os patrões. Eu acho que nós temos uma noção de razoabilidade, equilíbrio, bom senso. No meio é que está a virtude. Nós, de alguma forma, o que devíamos fazer era ter tribunais, uma justiça a funcionar de forma muito rápida, que não temos, que neste momento é o setor do Estado que funciona pior, que é a justiça, em que a questão do emprego para toda a vida, que ainda existe em alguns setores, como por exemplo em parte da função pública, do meu ponto de vista, era uma coisa que devia cair, porque não é possível de alguma forma termos uns portugueses que de alguma forma façam o que quiserem, têm sempre de alguma forma o seu trabalho garantido, enquanto do outro lado temos as pessoas que podem ser de alguma forma despedidas com maior ou menor facilidade. Dito isto, o que eu achava é que a questão do trabalho para toda a vida não devia existir. O que nós devíamos era, quando o patrão, de alguma forma, toma uma posição que é injusta, existir uma justiça que funcione de forma célere e que reponha os direitos dos trabalhadores. Mais uma vez, acho que devia haver um equilíbrio, nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. Por isso é importante que o Partido Comunista defenda determinadas ideias, mas nós temos de ter razoabilidade na análise das coisas, porque as coisas só funcionam no setor privado se houver faturação. Se não houver faturação, um negócio por si só cai. E acho que muitas vezes esquecemos-nos dessa parte. Mais uma vez, acho que a questão dos direitos dos trabalhadores deve estar sempre em cima da mesa. Os abusos devem ser castigados por parte do patrão, mas para isso precisamos ter uma justiça célere. Tem que haver mais fiscalização, como foi referido por outros ouvintes. E, de alguma forma, voltando àquilo que eu disse no início, antes temos que pensar o que é que queremos para o nosso futuro coletivo.
Obrigado, Engenheiro Álvaro Monteiro, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do deputado do PAN, Nelson Silva. Bom dia, Sr. Deputado. Que resposta dá o PAN a uma das questões que hoje colocamos aqui no Fórum TSF? É importante revermos o Código Laboral? É este o tempo de fazermos alterações ao Código Laboral?
Muito bom dia. Obrigado pelo convite. As alterações ao Código Laboral têm que sempre ser feitas. Aqui a questão é se repõe os direitos que foram cortados pela Troika ou não. E eu acho, muito sinceramente, que mais do que repor direitos que foram cortados, nós temos que ter a certeza e assegurar que o novo Código de Trabalho é capaz de dar resposta aos desafios do século XXI, mas também àquilo que é chamado ao futuro do trabalho. Por exemplo, que seja capaz de assegurar uma economia que vá conciliar a competitividade com o respeito pelos direitos laborais. Nós até agora temos sempre feito um argumento, ou seja, a sociedade, a política, a classe política, aquilo que tem feito até agora, é dizer não conseguir conciliar os direitos laborais com aquilo que é a competitividade económica. E eu penso que isto é fundamental para o Código Laboral do futuro. E eu acho que nesta altura está mais do que na hora de assegurar essa mesma revisão. E o PAN tem várias propostas nesse sentido, que tem apresentado ao longo do tempo, e é umas que ainda temos para apresentar, como, por exemplo, que o Código do Trabalho não vira cara, por exemplo, ao problema do assédio e passa a clarificar que o assédio sexual afeta de facto a liberdade ou a autodeterminação sexual da pessoa. Normalmente, quando se fala de assédio no local de trabalho, fala-se muito e o foco está muito no assédio moral e não tanto no assédio sexual, mas temos que reconhecer que existe um problema com o assédio sexual no local de trabalho e temos que encarar esse problema e pôr também a quando da revisão essa mesma problemática. Depois queremos também reforçar os direitos dos trabalhadores despedidos em despedimento coletivo. Queremos nos assegurar que não vão precisar denunciar a sua indemnização para impugnar o despedimento. E hoje isso é algo que acontece. Qualquer benefício ou ganho ao próprio empregador. E não faz sentido que essa situação perdure e continue. Também queremos, obviamente, assegurar o chamado equilíbrio entre vida profissional e laboral, por via, por exemplo, do aumento do tempo das licenças parentais para 6 meses, pela regulamentação do teletrabalho e, obviamente, por algo que nos é muito caro, que é a consagração do direito a desligar. Por isso, sim, creio que está mais do que tempo para fazer uma revisão ao Código Laboral, mas temos que ir muito mais além do que meramente repor direitos que foram cortados pela lei.
Quanto a estas questões concretas, estas propostas concretas do Partido Comunista Português, que serão debatidas dia 30, o PAN vê com bons olhos os 25 dias de férias e as 35 horas de trabalho semanal?
Sim, em relação aos 25 dias de férias, o PAN não só concorda com essa proposta, como na realidade já apresentámos uma proposta que procura garantir esses mesmos 25 dias de férias no público e no privado. E hoje existe uma desigualdade que consideramos ser absolutamente inadmissível entre o público e o privado. E nós, obviamente, queremos reduzir também as 40 horas semanais para as 35 horas semanais. E daí, com essa proposta, não só concordamos, como apresentámos também uma proposta já há uns tempos atrás, exatamente nesse sentido.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua participação no Fórum TSF, a avaliação que é feita pelo PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, sobre a necessidade de revermos o Código Laboral. Bom dia, Sr. Deputado José Soeiro, que opinião tem o Bloco de Esquerda? Este é o momento, aliás, o Bloco tem utilizado muito essa expressão de destroicar o Código de Trabalho.
Bom dia. Sim, já deveria ter sido feito, ou seja, nós continuamos a ter a herança dos cortes da Troika, que foi revertida noutras áreas, continuamos a tê-la na lei do trabalho. Continuamos a ter o corte dos dias de férias, ou seja, os dias de férias que foram eliminados sem qualquer contrapartida para os trabalhadores. Continuamos a ter os cortes nas compensações por despedimento, nas indenizações por despedimento, na cessação dos contratos a prazo. Continuamos a ter esse corte. Continuamos a ter o corte que a Troika colocou na lei laboral relativamente ao trabalho suplementar, às horas extraordinárias e esta crise que resultou também das condições pandémicas com a lei do trabalho da direita e a lei do trabalho da Troika.
Estamos com esta chamada cheia aqui de cortes, esta ligação. Quanto a estas propostas concretas com o debate de dia 30, contam com luz verde do Bloco de Esquerda, a questão do aumento dos dias de férias e da redução do horário de trabalho?
Com certeza que sim, entendemos que devem ser repostos os dias de férias, que as 35 horas de trabalho não apenas uma questão de igualdade entre o setor público e privado, mas são também um mecanismo de criação de emprego e de maior conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Aliás, noutros países, por exemplo, a França, que fez essa redução do horário de trabalho no setor privado, teve ganhos não apenas de criação líquida de emprego, mas até ganhos do trabalho que é prestado, porque a ideia de que as pessoas terem horários muito longos as faz trabalhar mais é uma ideia falsa, é uma ideia que não corresponde à verdade e, portanto, sim, a redução do horário de trabalho e a reposição dos dias de férias são medidas justas e que devem avançar. Já temos tido essa discussão no Parlamento, não é a primeira vez que o Parlamento vai discutir estas matérias, já o fez várias vezes, quer na anterior legislatura e nesta, que nesta, creio que não, mas já o fizemos várias vezes na anterior legislatura e entendemos que sim, que deve avançar a redução do horário de trabalho no setor privado e a devolução dos dias de férias que foram retirados pela direita e que nunca foram repostos pelo Partido Socialista, que sempre se juntou à direita para a manutenção desses cortes que vêm daquele período, 2012, 2013.
Obrigado, Sr. Deputado José Seiro, deputado do Bloco de Esquerda, marcar também o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. E que opinião tem o nosso ouvinte Gabriel Silva, motorista, está em Massamá. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Eu sou motorista, mas estamos todos insatisfeitos com esta falta de fiscalização que existe no nosso setor, porque a fiscalização que tem havido, pelo que eu sei, foi desde dezembro, não é? Nós temos muitas irregularidades no nosso setor, por exemplo, a app Uber, da Bolt, da Final e outras apps não funcionam em nosso favor, ou seja, nós muitas vezes vamos buscar os clientes, nem sabemos a distância ou o percurso que vamos fazer, percebe? E além disso, o percurso pelo qual sai do nosso bolso, ou seja, a distância que nós às vezes percorremos 6 km ou fazemos um valor de 2 km, ou seja, às vezes há viagens que nem nos compensam. Nós estamos fartos de reclamar ao Autoridade de Mobilidade e Transportes, ao IMT e ao Autoridade de Concorrência para fiscalizarem o nosso setor. O nosso setor nem sequer é fiscalizado. Felizmente temos apoio de deputados como do Bloco de Esquerda e, entre outros, o nosso sindicato de trupe, que agora estamos a fazer uma ação a tentar reivindicar os nossos direitos. Nós estamos na linha da frente. Nós agora estamos a sofrer porque não existíamos há 2 anos e meio. Nós antigamente não tínhamos voz. O cliente entrava no carro, nós não podíamos dizer nada, não tínhamos direitos, não sabíamos onde reclamar. Nós começámos a organizar e agora temos uma organização e as pessoas já sabem o nosso problema. Nós não sequer temos subsídio de Natal, subsídio de refeição ou subsídio de férias. Nós não temos direitos nenhums. Perceber. E isto está ao olho de toda a gente. Nós às vezes fazemos viagens, o próprio cliente pergunta como é que nós lucramos com as viagens, está a perceber? E agora vai haver uma uberização dos trabalhos. Não vai acontecer só connosco, porque a digitalização do setor de trabalho em si vai acontecer com muita gente, está a perceber? Nós esperamos que agora em novembro, não é? Que esta lei seja revista. O Dr. João Carvalho, o responsável máximo da Autoridade de Mobilidade e Transporte, teve uma comissão parlamentar, não é? E ele disse que... eu não consegui perceber na comissão parlamentar o que é que a Autoridade de Mobilidade e Transporte teve a dizer nestes últimos 2 anos e meio que a Uber existe, a lei existe. O ministro que disse que a lei foi feita, ainda bem que a lei existe, mas a lei tem que ser melhorada. Mas a lei não pode ser só melhorada nas palavras. A lei tem que ser mesmo melhorada no setor, porque este setor é um setor que sustenta muitas famílias.
A qualidade da ligação telefónica nunca esteve boa, mas estava ao nível, mas foi-se degradando. Mas mesmo assim, ficou clara a sua opinião. Obrigado, Gabriel Garcia, tendo aqui a necessidade de haver uma fiscalização eficaz e séria na área dos transportes. Bom dia, Bruno Silva, advogado, está em Braga. Qual é a sua opinião?
Antes de mais, muito bom dia ao Fórum. Portugal é um país onde uma percentagem substancial da sua população trabalhadora vive no limiar da pobreza. Ora, este é o mote que deve chamar a atenção e que nos deve preocupar a todos. Não só aos políticos, mas também aos trabalhadores que, infelizmente, nas últimas décadas têm vivido numa espécie de torpor vem na senda da precariedade. E a precariedade laboral é um cancro que tem várias metástases. Em Portugal, essas metástases são personificadas, nomeadamente, pela precariedade laboral, nomeadamente os falsos recibos verdes, pelos falsos contratos a termo, nomeadamente contratos a termo certo e contratos a termo incerto, que não têm qualquer tipo de razão para o ser. E tudo isto existe, não só, pese embora a lei esteja clara, mas tudo isto existe porque efetivamente não existe uma fiscalização clara. A autoridade para as condições de trabalho em Portugal é praticamente inexistente. É uma entidade onde os próprios inspectores não têm meios, não têm recursos para levarem a cabo as suas tarefas do dia-a-dia. E, portanto, tudo isto, as entidades patronais, aproveitam-se desta inexistência para imporem aos trabalhadores as maiores tropelias, as maiores violências e contra os seus direitos. Portanto, se quisermos ter um país de rastros, um país onde o trabalhador vive no limiar da pobreza, onde o trabalhador apenas subsiste, não existe, não tem uma palavra a dizer, podemos continuar da forma como estamos. Se quisermos, efetivamente, um país onde o trabalho seja digno, seja dignificado, então é necessário contrariar e combater as políticas que têm sido praticadas ao longo das últimas duas, três décadas. E constatamos que ao longo das últimas duas, três décadas essas políticas foram implementadas ao sabor da célebre flexibilidade. Ora, essa flexibilidade tem sido prejudicial para os trabalhadores. Eu recordo que os contratos a termo foram implementados na legislação portuguesa com o objetivo de contribuir para a economia. E aquilo que se vê é que, efetivamente, os trabalhadores estão cada vez mais pobres. Os trabalhadores têm cada vez menos direitos. Os trabalhadores estão coartados na sua possibilidade de exigir e de reivindicar esses mesmos direitos. Portanto, aquilo que se pretende não é maior flexibilidade laboral, porque essa flexibilidade na voz, na cabeça dos patrões, na mente das entidades patronais, de facto, apenas representa a precariedade dos direitos dos trabalhadores. Portanto, aquilo que se pretende não é só a recuperação dos direitos que foram retirados com a Troika, mas algo mais. É preciso ir muito mais além. Vamos a caminho de uma década de maioria de esquerda. E tivemos uma oportunidade única para dar um impulso para dignificar o trabalho em Portugal. Infelizmente, o Partido Socialista está a desperdiçar esta maioria de esquerda. Aquilo que virá a seguir será, muito provavelmente, um novo governo de direita, uma nova maioria de direita, e aquilo que é que se espera? É mais flexibilidade laboral, mais precariedade e piores condições para os trabalhadores. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno Silva. A opinião deste nosso ouvinte, José de Braga, que é advogado. Bom dia, Maria Luísa Silvério. Está já reformada, liga-nos Seixal. Que opinião tem sobre este tema?
Olha, eu, em relação a cada ponto em si, não estou certa daquilo que será mesmo o melhor. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer sobre a questão do trabalho. Revolta-me um bocado e não posso compreender que neste tempo, parece que andámos muitos séculos atrás, haja aquelas empresas de trabalho temporário que sugam, parasitam um bocado os trabalhadores, até médicos e tudo. Porquê é que não há um anúncio de que está um lugar vago? Porquê é que não há um concurso e as pessoas inscrevem-se diretamente? Porque estão ali a ganhar parte do que os outros deviam ganhar. Acho que é muito triste as pessoas terem, por vezes, serem vítimas, sobretudo quando são bons trabalhadores, de realmente desumanidade, de coisas que não estão certas. Mas também queria chamar a atenção para uma coisa. Eu também acho que os trabalhadores também precisavam, alguns, e isto não, naturalmente não é a maioria, mas de pensar nos seus direitos e também nos seus deveres. Por exemplo, no hospital de Setúbal, parece que houve uma médica que foi falada várias vezes porque dava mal, quer dizer, era desagradável anunciar as mortes dos familiares e tal. Mas posso dizer que os médicos lá têm sido, no seu geral, daquilo que eu conheço, de uma pessoa muito próxima, que durante a Covid teve problemas um bocado graves e diversos e que foi sempre tratada, desde exames até cuidados dos médicos, de uma maneira excepcional. No entanto, há um serviço que eu não sei se são administrativos, que é, que os e-mails antes de irem para as pessoas, os e-mails antes de irem para os médicos, acho que passam por aquele serviço. Os anúncios de adiamento de consultas e assim passam por aquele serviço. Quer dizer, mandam cartas para casa e elas chegam depois das pessoas já estarem lá para a consulta. Às vezes pessoas que vêm de Alcácer do Sal e de mais longe. E nisto é aqueles pequenos pequenos ditadorzinhos, pequenas pessoas que estão à frente de certos trabalhos e que em vez de tentarem servir e de fazer as coisas, porque tudo depende, além das políticas, também depende muito da disponibilidade de cada um e de não se sentir dono de um lugarzinho para em vez de servir, mostrar um poder que só é negativo. Isto é um pormenor, mas é importante. É importante que o trabalhador seja bom, seja dedicado, seja tudo isso, para depois poder pedir aquilo a que tem direito, e tem direito, pelo menos, a uma vida que estes jovens, coitados, querem casar-se, querem resolver a sua vida e tudo isso, e é tudo precariedade. E a iniciativa liberal, acho que não dá a ver... Bem, eles agora fizeram uma triste figura, mas enfim. Mas acho que eles deviam ver que o mundo não é como eles pensam, que para já muitas vezes não é pelo mérito das pessoas. E depois, mesmo o mérito, mesmo os que têm um bocadinho menos de mérito, também têm direito a alguns lugares e a algumas coisas.
E obrigado, Maria Luísa Silveira, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Mas agora encontro o deputado social-democrata Pedro Roque. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo a este debate. Começava por perguntar como é que o PSD olha para estas propostas concretas que vão ao debate no próximo dia 30. Para o PSD faz sentido repor aqui algumas das medidas que foram retiradas durante o período da Troika? Como é que o PSD vê estas propostas do Partido Comunista Português de voltarmos a ter 25 dias de férias e de aplicar a todas as atividades, a todo o setor público e privado, as 35 horas de trabalho semanais?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. E antes de mais nada, devo dizer que da parte do PC não há nada de novo. O PC nesta matéria é um partido coerente, há que dizê-lo. E, portanto, vemos com normalidade o PCP fazer este tipo de propostas. Aquilo que já não compreendemos tanto é a postura do Partido Socialista, em que, de alguma maneira, tenta secundar. Ora, nós compreendemos que haja aqui uma dificuldade, em virtude do PS ter um governo minoritário, de obter pelo menos o apoio do Partido Comunista Português para, pelo menos, os orçamentos de Estado, e neste caso o orçamento de Estado para o próximo ano, ter a sua aprovação. Agora, se isso for comprometedor daquela que é a competitividade da economia nacional, aí achamos que já é mais preocupante. Nós não temos nada contra que haja alterações à lei laboral, desde que as mesmas resultem de um equilíbrio entre as partes, entre o interesse das partes, isto é, entre o equilíbrio entre o interesse do trabalho, dos trabalhadores, representados através de associações sindicais, e a postura ou os interesses dos empregadores. E é assim que em Portugal, de há muitas décadas a esta parte, quer o Código Laboral, quer toda a legislação laboral, tem nascido e tem surgido, e as alterações têm sido feitas. Mesmo as alterações, que são as chamadas alterações do tempo da Troika, elas resultam de um consenso e de um compromisso tripartido obtido na Concertação Social, que fez com que a legislação portuguesa deixasse de ser considerada internacionalmente como uma legislação muito rígida e muito desequilibrada, para uma legislação que está na média dos países da OCDE.
E estas duas propostas concretas, na avaliação do PSD, afetam ou podem afetar a competitividade das empresas?
Poderão, eventualmente, porque duvido que obtenham da parte dos empregadores uma adesão. E aquilo que se verifica é que Portugal não está sozinho no contexto europeu, nem no contexto global, e Portugal compete na atração de investimento direto estrangeiro. E o investimento direto estrangeiro vai olhar precisamente à questão da lei laboral. E depois, às vezes, algumas pessoas admiram-se que o conjunto de países do leste da Europa que entraram mais tarde na União Europeia, paulatinamente venham a ter PIBs per capita que vão ultrapassando o PIB nacional. Isto é, há um fenómeno de estagnação da economia portuguesa, enquanto que outros países que têm legislações laborais um pouco mais flexíveis conseguem garantir a atração desse investimento, a criação de riqueza e a sua posterior redistribuição. E, portanto, tudo aquilo que não resulte de um equilíbrio e de um entendimento entre as partes, designadamente ao nível da concertação social e da própria negociação coletiva, para nós parece-me desequilibrado e parece-me que, em última análise, não resulta no interesse dos trabalhadores, porque pode resultar no curto prazo, mas pode comprometer a médio e a longo prazo a evolução da economia e a redistribuição. E, portanto, problemas relacionados com a quebra de rendimentos, problemas relacionados com o desemprego, problemas relacionados até com a própria precariedade. A questão da precariedade é uma questão que eu aí creio que todos os partidos têm que encarar de frente com o realismo, no sentido de a poder, designadamente, esta nova economia relacionada com as plataformas, concordamos que temos que olhar para ela com outros olhos, no sentido de identificar as situações de exploração e, como já outros países da União Europeia o têm feito, digamos, de tentar atacar esses problemas no sentido de identificar fenómenos de exploração inadmissíveis, digamos, no panorama da União Europeia. Mas tudo o resto tem que ser devidamente ponderado, devidamente equilibrado, sob pena de estarmos a comprometer o crescimento económico e que isso possa ser feito em nome, digamos, da sobrevivência de um governo que não tem uma maioria e que não soube no início da legislatura, digamos, garantir a mesma maioria que na legislatura anterior tinha garantido a sua sobrevivência durante os 4 anos, parece-nos que isso é francamente prejudicial para o interesse nacional.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque,
obrigado,
deputado do PSD, a marcar também a presença aqui no debate que hoje fazemos no Fórum TSF. No debate online, Wanda Maria escreve: concordo com a reposição dos 25 dias de férias, não só para a função pública, mas para todos os privados. A redução do horário de trabalho também deve ser para todos. Não é por se trabalhar mais horas que se produz mais. É preciso que o trabalhador tenha mais tempo livre para a família, para a cultura, para praticar desporto, para que se sinta melhor e mais motivado. E conclui a nossa ouvinte Wanda Maria: todos lucram no final. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, bem-vindo também a este debate. Que opinião tem o CDS sobre esta questão concreta? Como é que olha para estas propostas que vão ao debate já na próxima semana de aumentar o período de férias e reduzir o horário laboral?
Muito obrigado, Manuel Cássio, por cumprimentar todos os ouvintes, espero que também estejam ouvindo bem. Então, o CDS defende, como sempre defendeu, que as reformas de fundo liberal devem ser precedidas de um debate e de um acordo em sede de consultação social. Portanto, é na consultação social que estão os representantes de quem trabalha, os sindicatos, representantes de quem cria os postos de trabalho e paga salário, e as confederações patronais. Este é o fórum certo para este debate e o CDS sempre valorizou a consultação social e sempre reconhecemos a capacidade social das empresas e sindicatos para chegarem a acordo em matérias laborais. Acresce, e nós não podemos deixar de fazer esta referência, que numa altura em que estamos e que ainda não saímos numa situação de crise de saúde pública, em que não sabemos qual é a totalidade do impacto que mesmo terá na nossa economia e no mercado de trabalho, nomeadamente quanto aos aumentos de desemprego e ao número de empresas que, infelizmente, fecharão portas. Estar a alterar a lei laboral na linha da proposta apresentada pelo PCP pode ter um efeito muito negativo, dentro daí a nossa preocupação do CDF, para a manutenção dos postos de trabalho e para a sobrevivência das empresas. De facto, é de lamentar, portanto, numa altura destas, tantas propostas apresentadas pelo PCP, numa altura de crise de saúde pública, não estamos só perante uma pandemia de saúde pública, estamos perante também uma pandemia económica e social, do qual nós não sabemos, portanto, que consequências irão ter, portanto, a breve trecho, repito mais uma vez, no que diz respeito ao número de empresas que, infelizmente, fecharam portas e também ao número de desemprego.
Ficando clara a oposição do CDS quanto a estes, os receios quanto a estas às consequências destas duas medidas. Que outras sim, áreas acha o CDS que é essencial intervir? A nível da legislação laboral, claro.
É importante intervir na legislação laboral, tanto em diversas áreas, mas repito, sempre em sede de consultação social. Nós não podemos bater matérias de medidas laborais sem ver um consenso tanto na consultação social, porque aí é que são os representantes de quem trabalha, os sindicatos, os trabalhadores, das empresas. Só aí poderemos pedir através na linha de medida, tanto nas alterações tanto da confederação patronais, ouvindo os representantes dos empregadores e ouvindo os representantes das empresas. Só aí, e este é o fórum certo, e aí é que devem ser discutidas as matérias na legislação laboral.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, deputado do CDS, nesta reflexão que hoje fazemos em torno da necessidade ou não de se rever a legislação laboral. Que opinião tem o Casimiro Martins, é condutor de pesados e está em viagem. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu gostava de saber, ou perguntar neste caso aos partidos políticos, qual é a dificuldade em repor a legalidade do trabalho dos trabalhadores em função das pensões vitalícias. Para repor as pensões vitalícias foi um fuminho. Foi um deputado na Assembleia da República falar e no mês seguinte, ou passado 2 meses, repôs-se tudo. Eu agora gostava de saber qual é a dificuldade. E para o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. António Costa, perguntar qual é a dificuldade também para ele cumprir ou honrar os compromissos com os países externos em função daquilo que eles dizem que têm que assumir e têm que honrar, porque é que não honram os compromissos com o seu povo português que lhe dá para lá o dinheiro para ele andar a esbanjar em relação a bancos e outras coisas e roubalheiras, para não estarmos a falar muitas mais. E falo na questão da honra, é a honra dos trabalhadores é 40 anos de trabalho e a reforma. E é coisa que o Sr. Primeiro-Ministro é a primeira coisa a pôr de lado. E todos os partidos deviam ver isto, que eu já trabalho há 40 anos, tenho 55, já devia sair, e este ano já devia ir para a reforma. Ainda tenho que andar a trabalhar para esse bando de gandula.
Não podemos utilizar esses termos, Casimiro Martins. Aliás, a questão que referiu das pensões vitalícias, há muito que terminaram no Parlamento, ainda no governo de Sócrates, terminaram as pensões vitalícias. Essas pensões são apenas aplicadas aos deputados que já tinham, que estavam há vários anos, há longos anos no Parlamento e que já tinham garantido essas condições. Bom dia, Artur Campos. É trabalhador independente, ligamos Lisboa. Que opinião tem? Devemos ou não rever a legislação laboral?
Olá, muito bom dia. Sim, a legislação laboral tem que ser revista. Esta questão da precariedade e a acentuação da precariedade, inclusive com a pandemia, não tem sustentabilidade, portanto não pode continuar, e todas as relações laborais têm que ser revistas, porque as relações laborais são relações desiguais. E, portanto, nessa medida, sim, de facto, tem que ser revistas, e a proposta do PCP é uma proposta que tem todo o sentido. Eu gostaria só de terminar fazendo o seguinte, peço desculpa, estou a andar, fazendo uma partilha com os nossos ouvintes e com a TSF. Há um livro publicado do David Attenborough, um ativista ambiental muito conhecido da BBC, um dos primeiros. Ele publicou um livro recente sobre as alterações climáticas, que eu aconselho profundamente a ler. E também tem tudo a ver com esta questão também do trabalho, porque a verdade é que o futuro e todas estas questões ambientais não têm impacto, portanto não têm fundamento neste modelo de trabalho, neste modelo económico e neste modelo social. No início, houve um comentário de um deputado, acho eu, sobre as supostas ideias liberais e a liberdade que tem associada estas ideias liberais, este liberalismo. Bem, isso não tem absolutamente sentido nenhum, porque essa liberdade de escolha é apenas uma mera ilusão, não tem fundamento, e o futuro não se coaduna com esse tipo de ideias liberais. Não é possível, não é sustentável mais. E era só.
Obrigado, Artur Campos. Restam-nos aqui cerca de alguns segundinhos neste Fórum TSF e vou aproveitar para voltar a espreitar aqui o debate online. O nosso ouvinte Joaquim Santos escreve, e é com este contributo que chegamos ao fim deste debate, mas escreve o Joaquim Santos: quem diz não poder pagar, anda a fazer férias milionárias, compra carros de luxo. Podemos e devemos reduzir o horário de trabalho. Há trabalhadores que chegam tarde a casa, durante a semana útil, não estando com os filhos, não vivendo em família. E os que trabalham ao fim de semana? Pergunta Joaquim Santos. Porque não fecham o comércio aos sábados. Ninguém deixaria de comprar o que fosse por fechar o comércio não essencial aos fins de semana. E a fiscalização do encerramento das lojas fora dos centros comerciais? Onde é que está? Não existe. Muitos trabalhadores fazem trabalho e tempo a mais fora do seu horário.